Política.
Este sábado é o Dia Internacional contra a Corrupção. A data foi criada pelas Nações Unidas para reforçar a cooperação entre os países com o objetivo de ampliar a prevenção e o combate à corrupção. O tema merece sempre nossa atenção, sobretudo em um contexto de retrocessos nessa pauta. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com o coordenador do GAECO, do Ministério Público da Paraíba, o promotor Otávio Paulo Neto. Promotor, muito bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Caio. Bom dia, Felipe, Laerte, João Paulo, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês aqui para a gente, em tese, falar um pouco sobre o Dia de Combate Internacional à Corrupção, né?
Promotor, vivemos um retrocesso nesse combate à corrupção?
Caio, é difícil aquilatar isso, né? Porque, na verdade, a gente tem que fazer um zoom longo. Né? A gente vive, logicamente, marchas e contramarchas que permitem que a gente ainda tenha esperança. O Brasil é uma democracia jovem e que, de fato, assim, demonstra alguns esgarçamentos. Mas eu acredito muito na conscientização da população e, através dessa conscientização, a mudança do estado de coisas que a gente vive. Esse movimento é um movimento pendular, ora, né? Ora melhor, ora pior, mas é sempre seguindo. Tanto é que a gente vai ter sábado agora a corrida contra a corrupção, que na verdade é uma corrida, né? Na verdade é quando você fala de corrida, você fala de um esforço a longo prazo. Então a gente tem que ter essa percepção, porque combate à corrupção não se dá por espasmos, mas é uma luta contínua, insistente, persistente, para que a gente mude o estado de coisas e a gente construa uma nação realmente evoluída.
Promotor Laerte Cerqueira falando. A gente acaba o ano, conclui esse ano, com uma operação importante aí, investigando o Hospital Padre Zé. Mas qual é o balanço que o senhor faz do ano, das ações do GAECO?
Laerte, assim, a gente continua no esforço, certo? O balanço, ele, de fato, eu vou fazer um balanço através do nosso esforço juntamente com os órgãos parceiros, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar. É um esforço contínuo, então a gente pode dizer que esse ano a gente permaneceu no mesmo esforço, né? Essa percepção de resultado, ela na verdade é um tanto quanto inadequada no mundo de hoje, porque a gente tem que ter uma visão estoica, né? A gente está se colocando para dar o nosso melhor. O resultado não nos compete, compete a outras instâncias e externalidades. Então, assim, o que nos compete, a gente vem fazendo com muito esforço, zelo e entrega, né?
Promotor, bom dia. Felipe Nunes. Uma decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral remeteu para a Justiça Eleitoral o processo da Operação Calvário, que é tocado aqui pelo GAECO, com base em uma jurisprudência do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Aconteceu essa decisão. Na sua avaliação, essa decisão abre um precedente para que novas investigações no âmbito aqui do Ministério Público tenham esse mesmo fim na Paraíba?
Felipe, assim, são perspectivas, né? Na verdade, não me compete aprofundar a discussão jurídica sobre isso, eu tenho uma visão própria. Eu acho que os casos de corrupção competem à justiça comum ou estadual ou federal. Na verdade, a Justiça Eleitoral tem a sua competência firmada na Constituição, mas é que está, né? Quando o ministro Gilmar chamou, né, assim, e trouxe essa perspectiva, há de se respeitar, e que pese a não concordar. Acredito e creio e torço que a Justiça Eleitoral cumpra seu papel, até porque é um ramo da Justiça e recebe para cumprir seu papel. O que não se pode admitir é o que vem acontecendo, é o não julgamento. Eu creio que a gente deve insistir como sociedades, né, como sociedade, é que haja um julgamento. O que não se pode é não ter julgamento, né? E, logicamente, isso dentro de um prazo adequado. Até porque se fala muito na questão de humanos direitos, mas, na verdade, o que acontece? O não julgamento ou a perpetuação de um processo, isso é uma violação visceral ao direito humano.
Nós estamos conversando sobre combate à corrupção, sobre Dia Internacional de Combate à Corrupção, com o promotor, coordenador do GAECO, do Ministério Público da Paraíba, promotor Otávio Paulo Neto. João Paulo Medeiros, em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor.
Oi, não.
Bom dia, doutor Otávio. Desde maio do ano passado, há na Assembleia Legislativa da Paraíba um projeto enviado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para criar uma vara especializada no julgamento de organizações criminosas. No entanto, esse projeto nunca foi levado ao plenário, né? Desde maio do ano passado está lá engavetado. Em que medida essa ausência da vara especializada em julgar organizações criminosas dificulta o julgamento desses processos mais complexos aqui na Paraíba? Por que, que ela seria tão importante?
Antes de mais nada, João, um abraço, certo? Um abraço carinhoso à sua pessoa. E assim, na verdade, eu queria entender qual é a lógica do presidente da Assembleia e não colocar isto ao plenário, porque eu acho que a discussão é o que é mais importante. A gente precisa discutir, né? E eu creio que o lugar apropriado para essa discussão seja a Assembleia. Até porque os deputados são os representantes do povo e através deles é que as coisas são construídas. Eu acho que pelo menos a discussão tem que ser efetuada. Creio eu que, na verdade, a gente tem que entender melhor a problemática que, em tese, recai sobre a justiça. Cada vez mais os processos são mais complexos e creio que a justiça precisa ter estruturas adequadas para enfrentar a complexidade. Esse é o grande desafio. Pode ser uma vara de crime organizado ou estruturas técnicas para dar suporte aos magistrados para análise desse processo. O que não pode é um presidente da Assembleia não submeter isso ao plenário e colocar isso numa gaveta. Isso não pode, né?
Promotor, bom dia. Carol aqui de Campina Grande falando. Alguns juristas da Paraíba criticam o modelo de atuação do GAECO nas investigações, inclusive fazem uma associação à Lava Jato. Como o senhor recebe essas críticas e o que dizer sobre elas?
Antes de mais nada, Carol, certamente esses juristas que fazem essas considerações são juristas porque juram muito, né? Não são juristas porque trabalham na área do direito. Ou, na verdade, pessoas, infelizmente, atacadas por ideologias cegas que não conseguem, em tese, sequer ler um processo. A Lava Jato, na verdade, está servindo de contexto para enterrar todos os processos em face de pessoas publicamente expostas. Então, o que é que está acontecendo? O que eu percebo é que querem arrastar todo mundo para a vala comum dos erros cometidos pela Lava Jato. E isso é inaceitável, né? Me parece que, de fato, o interessante é que esses juristas, né, supostos juristas, eles trazem, por exemplo, assim, algumas questões, por exemplo, agora, nos atos antidemocráticos. São todos favoráveis às prisões preventivas, todos favoráveis. Mas, nos casos de corrupção, não são. Para a gente do Ministério Público, principalmente o GAECO, um traficante e um corrupto têm o mesmo tratamento. Mesmo tratamento. Todos são iguais perante a lei. Para a gente, o tratamento tem que ser o mesmo. Então, a régua da gente é uma só. E se vocês pegarem os processos que a gente trabalha, eles são uniformes. E uma coisa que eu digo, sabe, Carol, assim que vocês estão me oportunizando, essa conversa de beira de bar ou de mesa de bar, ela precisa ser encerrada. Basta ler os processos. Se as pessoas acham que é normal se apropriar de valores públicos para poder satisfazer suas ganâncias, principalmente agentes públicos, eu fico calado. Se as pessoas acham normal isso, eu não acho. Eu acho extremamente grave. Eu acho que a corrupção é um crime tão grave quanto o tráfico de drogas, quanto tantos outros crimes. Na minha percepção.
Promotor Laerte, novamente, não sei se o senhor pode falar especificamente sobre isso, mas ontem o juiz do TRE, Roberto Moreira, revogou cautelares contra o ex-governador Ricardo Coutinho e investigados da Calvário. Como é que o senhor avalia essa decisão? Ou o senhor pode avaliar essa decisão?
Não, tecnicamente é perfeita, porque não existe processo eterno. A demora nesse processo é uma coisa absurdamente ridícula. A cautelar, ela é uma medida instrumental. E não pode ter cautelar eterna. Os réus submetidos às cautelares, os investigados submetidos às cautelares, precisam de julgamento. Está correto. Está correto isso. Não se pode ter cautelar de 5, 4 anos. O que é um absurdo é não julgar. O Tribunal Regional Eleitoral, como os demais tribunais, deveriam exigir a prioridade de julgamento. Isso sim seria o correto.
João Paulo.
Doutor Otávio, houve sempre uma discussão aqui na Paraíba sobre a questão da competência, se seria competência da Justiça Eleitoral ou da Justiça Comum para analisar esses processos da Calvário. Por que que o GAECO, o Ministério Público, insistiu tanto manter a Operação Calvário na Justiça Comum? Qual o entendimento?
João, parece que... O senhor conseguiu ouvir, promotor.
A pergunta... Não, não consegui ouvir, não. É, se puder repetir a pergunta, ou repassar a pergunta, eu agradeço.
João, tenta fazer novamente essa pergunta.
Me ouve agora?
O senhor está conseguindo ouvir, João?
Melhorou.
Me escuta? Pronto, doutor, eu perguntei o seguinte, ao longo dos últimos tempos, houve uma discussão muito forte.
Se Felipe Paraíba, Caio puder refazer a pergunta aí, eu não vi.
A pergunta é sobre competências dos processos aqui na Paraíba, como por exemplo o da Operação Calvário, que foi levado para a Justiça Eleitoral. Foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral que seja julgado pela Justiça Eleitoral. Como é que o senhor avalia não só esse caso, mas a resolução dessa problemática?
É como eu falei, isso são perspectivas. A gente tem que respeitar as perspectivas. Vamos supor assim, faz parte do direito essas perspectivas diversas. E isso a gente tem que respeitar, em que pese não concordar. Então, o que está acontecendo? O que de fato tem que ser feito e tem que ser devidamente gestado é internalizar essa decisão e fazer o que se é pago para fazer. Se julgue. Julgue. Entendeu? Se vai absolver ou condenar é uma questão, logicamente, dos processos em si. Mas o que tem que se fazer é uma justiça como qualquer outra, com uma atribuição específica. Se se diz que a competência da Justiça Eleitoral, que se julgue.
Nós estamos conversando com o promotor Otávio Paulo Neto, que é coordenador do GAECO, do Ministério Público da Paraíba. Promotor, só para a gente encerrar, algumas mudanças legislativas recentes praticamente acabaram com a Lei de Improbidade Administrativa e por pouco também não limitou a atuação do Ministério Público. O senhor acha que há espaço ainda para outros retrocessos?
Veja só, essa questão da lei de improbidade, ela precisa ser vista por outra ótica, certo? Algumas coisas que foram trazidas por essa nova legislação ou essa atualização, elas são até corretas, porque de fato existia, infelizmente, alguns membros do Ministério Público que queriam, na verdade, gerir a prefeitura. Isso não é dado ao Ministério Público. O Ministério Público não é feito para isso. E, de fato, houve algumas, atualizações necessárias. O que eu volto a repetir, o grande problema do Brasil é que o Brasil tem elegido a forma em detrimento ao conteúdo. Se discute muito a formalidade e muito pouco mérito. Essa é a grande questão. Se vocês fizerem aqui um estudo, e eu chamo vocês para fazer esse estudo, desde a redemocratização de 88 até hoje, quantos agentes políticos foram definitivamente condenados e tiveram também ações de improbidade julgadas e fechadas? Quantos agentes políticos foram condenados e cumpriram penas em presídios? Eu creio que o resultado dessa pesquisa vai ser estarrecedora e vai perceber-se que a justiça no Brasil só serve como um controlador social, para que determinadas pessoas tidas por eles indesejadas continuem na sua zona de pobreza. E aí a nossa luta, como uma unidade especializada, é que a gente traga à justiça os inalcançáveis. A nossa missão é ir aonde o Estado não quer que a gente vá. Esse é o grande desafio do Ministério Público, principalmente das unidades especializadas. E é isso que essa é a missão da gente. E outra coisa que eu queria deixar claro, eu creio que a mudança, ele vem através do povo, por meio dos seus representantes, jamais pela justiça. E é isso que eu acredito nisso, e digo que algumas mudanças, de fato, legislativas são necessárias, indiscutivelmente necessárias.
Promotor, o senhor sempre tem focado na inovação, na tecnologia, e tenta implementar esse olhar inovador dentro do Ministério Público. Nessa linha, que ações específicas o senhor já adotou, já tem adotado e tem discutido dentro do MP?
Na verdade, as linhas que a gente adota são linhas voltadas à da máxima transparência às coisas de negócios públicos. Eu acho que, de fato, é transformador no Brasil é a transparência. Para vocês terem uma ideia, esses casos recentes que envolvem o Hospital Padre Zé, se existisse publicidade, não aconteceria o que está acontecendo. Se tivesse publicidade no caso da Calvário, não aconteceria o que aconteceu. Se tivesse publicidade em tantas coisas necessárias, a gente não viveria esse estado de coisas que a gente vive, né? Esse estado de incerteza que a gente vive. Eu acho que as tecnologias, das suas mais variadas formas, elas têm que, de fato, trazer aquilo que se quer se esconder. E a gente, e essa é uma luta da gente constante, certo? Através das iniciativas como Hackfest, através das plataformas que, em tese, a gente tem a oportunidade de gerir e gestar.
Promotor, sobre o combate à corrupção, vai acontecer no próximo sábado um evento importante, que é a Corrida contra a Corrupção. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse evento, qual vai ser a programação, quem pode participar e qual o simbolismo dessa corrida para o combate à corrupção.
Antes de mais nada, eu queria parabenizar o colega Davi, né, que está à frente dessa iniciativa do dia, né, dessa corrida do Dia Internacional de Combate à Corrupção. Ela é extremamente necessária para manter viva exatamente essa esperança, né, de a gente, em tese, ter estado de coisas adequadas para poder a gente fazer com que o Brasil seja uma nação que a gente tanto sonha, né, e tanto se promete como país do futuro, né? Mas, pelo visto, é assim, isso de fato é bem singular. Então a corrida serve para isso, para que a gente consiga, de fato, manter essa bandeira hasteada e dizer que, na verdade, por mais que existam intercorrências, nós, Ministérios Públicos e os demais órgãos congregados, né, que em tese também estão nessa mesma luta, não vão desistir, até porque somos pagos para isso. E a corrida, na verdade, ela se volta para essa finalidade.
Promotor, vamos falar rapidamente sobre Padre Zé, também não sei se é possível, não vou entrar em mérito, né? Mas assim, a gente viu que já foram apresentadas denúncias com relação ao Padre Zé, à investigação de desvio de recursos públicos e privados do Hospital Padre Zé, e o Ministério Público optou por fazer denúncias separadas de casos específicos. Será esse o caminho? E qual a avaliação que o senhor faz aí do que já foi apurado?
É como eu falei, certo? Se existisse transparência nessas questões que envolvem convênios, né, de órgãos públicos com entidades privadas, nada disso teria acontecido, certo? O caminho que a gente está trilhando é um caminho, vamos supor, uma metodologia técnica voltada à busca da maior assertividade possível, né, tendo em vista, por exemplo, esse estado de coisas hoje que, infelizmente, recai sobre a justiça, né? Então, o que é que está acontecendo? As denúncias, elas estão sendo ofertadas, porque a gente está lidando com um conjunto de fatos singulares e muitos fatos, certo? E a gente vai continuar insistindo nelas até que a gente consiga, de fato, reaver parte dos valores das verbas públicas desviadas. Essa é a nossa finalidade.
Nós conversamos com o promotor Otávio Paulo Neto, que é coordenador do GAECO, do Ministério Público da Paraíba. Promotor, muito obrigado por participar aqui da CBN, dessa entrevista, conversar conosco e também com os nossos ouvintes. Um ótimo dia para o senhor.
Obrigado a todos e um abraço a todos, viu? Satisfação imensa de rever alguns aí, como o Laerte, como o João, o Carol, o Caio e Felipe. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente está à disposição.
Abraço,
promotor. Muito obrigado.
9h53, pausa rápida, voltamos com outras notícias da política.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Nove horas 57 minutos, vamos fazer um pouquinho aquela análise, reflexão da entrevista, né, que a gente tem feito sempre. Queria saber de vocês, de João Paulo, de Felipe, de Laerte, o que é que a gente pode tirar dessa entrevista com o coordenador do GAECO, o promotor Otávio Paulo Neto, que o GAECO que tem feito um trabalho nos últimos anos muito intenso de combate à corrupção aqui no nosso estado. João, o que é que você poderia tirar dessa entrevista para destacar aqui para o nosso ouvinte?
Olha, Caio, algo que me chamou muita atenção foi quando Otávio falou sobre esses momentos, né, que a democracia brasileira, que o sistema de perseguição penal do país passam. Ora, tendendo a ser mais firme, no caso do sistema de perseguição penal, a ser mais firme no processamento, nessas investigações que são adotadas por parte dos órgãos de fiscalização, ora tendo um posicionamento mais, digamos, vanguardista ou menos firme no aspecto punitivo dessas apurações. Hoje, pelo que a gente observa, estamos vivendo esse segundo momento, onde principalmente os tribunais superiores fazem uma análise mais branda, né, daquilo que é apurado pelos órgãos de fiscalização. O mais importante, e aí eu concordo em gênero, número e grau com o coordenador do GAECO, é continuarmos nessa busca por mais transparência dos órgãos públicos, por mais fiscalização, cobrando que, de fato, essas investigações aconteçam e que, no final, o judiciário dê uma resposta, sendo para absolver ou para condenar as pessoas que, porventura, sejam alvos dessas apurações. Eu até ia perguntar, acabou que a gente teve um problema técnico, mas ia perguntar o que é que o Otávio acha da festa que foi realizada ontem, viu, Laerte e Felipe, lá na cidade de São Mamede, recepcionando novamente o prefeito Humberto Jefferson, depois de ele ter sido afastado e preso durante uma investigação, a festa do terreiro. Ontem foi recepcionado, reassumindo o cargo de prefeito, com festa por parte dos moradores de São Mamede. É uma anomalia, eu diria, da democracia brasileira, né? A gente perceber gestores afastados e presos no decorrer de investigações e dias após sendo recepcionados com festividades.
Com todo respeito ao devido processo legal.
Isso.
Com todo respeito ao devido processo legal, viu, João? Eu acho que isso que aconteceu lá com o prefeito na cidade do interior é um simbolismo do que acontece hoje em todo o país. No meu modo de pensar, uma homenagem à corrupção.
Lá é. Na verdade, o que aconteceu em São Mamede, viu, João, é a população, entre aspas, são os servidores públicos que vivem em função da prefeitura, que foram comemorar a volta do prefeito, né, aquela história. E não estão nem aí se ele está sendo investigado por corrupção ou não. É claro que a condenação não sabe ainda, mas no mínimo deixá-lo voltar sem festa era o suficiente, né? Antes de terminar, eu queria destacar... Antes de terminar, eu vou destacar... Luciano Cabral está mandando eu silenciar aqui, mas eu vou terminar. Vamos lá. Otávio Paulo Neto faz uma crítica dura, muito dura, à demora para votar e criar a vara de organização criminosa na Assembleia Legislativa, que está engavetada lá há mais de um ano. Critica a demora nos julgamentos da Calvário, seja ele na Justiça Comum, seja ela agora no Tribunal Regional Eleitoral. Claro que o Tribunal só pegou agora, mas critica a demora afirmando que tecnicamente a decisão do juiz do TRE em eliminar as cautelares que foram impostas a Ricardo Coutinho, ex-governador, a ex-prefeita de Conde e outros investigados da Calvário, ele diz o seguinte, que tecnicamente essas cautelares deveriam ser derrubadas como foram pelo juiz. Por quê? Por conta do tempo, né? Não tem lógica você manter essas pessoas com essas cautelares durante tanto tempo. É bom lembrar que essa Operação Calvário foi deflagrada em 2018 e a gente já está em 2023 e com várias denúncias, nenhuma absolvição, nem condenação.
10 horas e 1 minuto, a gente desfaz nossa rede. Carol, João Paulo, um abraço para vocês até segunda, que amanhã aqui é feriado.
Bom dia, até segunda. Amanhã também, mas eu estarei por aqui.